Atenção! Nossas coberturas, análises e conteúdos têm como base a sã doutrina católica e a contra-revolução. Nosso foco está em analisar os fatos à luz destes valores e pilares. Nossa missão é a busca incessante pela verdade.
PHVox apresenta. Momento Red Pill.
Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e boa madrugada para quem está preparado para o próximo apocalipse zumbi. Sejam bem-vindos aqui ao Momento Red Pill, o seu remédio semanal contra a loucura revolucionária. Muito bem, pessoal, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou Paulo Henrique Araújo e quero aqui pedir desculpas, pois apesar de o remédio ser semanal, semana passada eu falhei com vocês, mas foi por um bom motivo, né? Para quem está assistindo, né, o podcast, está vendo aqui na minha mesa o livro do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira que lançamos pela editora PHVox, Corrupção da Linguagem e a Propaganda Comunista. E eu estava aí envolvido, né, no trabalho de lançamento desse livro. Porque aqui é assim, a gente faz análise, a gente escreve, a gente ajuda também na edição dos livros e também nas campanhas de lançamento, marketing, né? Foi pau para toda a obra aí. Muito bom. E aí eu acabei não conseguindo fazer, né, a gravação aqui do nosso momento Red Pill, mas não tem problema. Estamos de volta, firmes e fortes. E como ficamos aí um pouco distantes, né? Já voltei aqui com polêmica. Eu quero é a polêmica. Brincadeiras à parte, pessoal. Quero falar hoje sobre algo que se discute muito. Já estou aqui com o meu amigo Café, né? Mas quero falar aqui sobre algo que a gente discute muito nos dias de hoje, que é a divisão da direita. Quando você diz alguma coisa, mas meu Deus, você está dividindo a direita. E essa questão da divisão da direita, ela se dá muito por uma questão de aspecto psicológico. Eu conversei com algumas pessoas, né, sobre, honestamente, conversando assim, amigavelmente, e elas falam: olha, muitas vezes eu fico preocupada que o pessoal fica falando certas coisas, porque já é tão difícil a gente convencer as pessoas do que está acontecendo. Aí, de repente, vem alguém e faz uma crítica, eu fico com medo de um parente, um vizinho. Ouve aquilo e aí junta com todo um monte de mentira e vira um status quo, né? A coisa da mentira e você não consegue mais falar nada. Olha, realmente, existe essa possibilidade. É claro que existe. Mas quando a gente está falando aí de uma divisão, não é esse o fator que vai causar uma divisão, pois a verdade, ela é una e ela é profunda. E as pessoas podem navegar muito tempo pela mentira, mas um dia a verdade vem à tona. E eu entendo esse aspecto psicológico. O grande problema é que os revolucionários também entendem esse aspecto psicológico. E justamente por eles entenderem esse aspecto psicológico, eles utilizam ferramentas para manipular as pessoas, manipular os sentimentos. Tem uma outra frente que dá para também a gente conversar em cima disso, que é que a defesa que você tem, uma paixão ou algo em torno da verdade, você pode acabar criando um universo de mentiras para proteger a verdade, né? Você cria toda uma camada de proteção baseada em mentiras ou de abstrações, coisas que não são voltadas à realidade, ao que está acontecendo, para proteger um ponto específico. Então você começa a criar mentiras para proteger a verdade. Mas esse aspecto, esse segundo aspecto, a gente deixa para um outro momento Red Pill. O de hoje eu quero falar sobre como a revolução, os revolucionários, tá, independente da ideologia que for, eles percebem esse movimento e usam a seu favor. Então, eles vão usando isso cada vez mais de maneira muito mais propícia com agentes específicos e passando por conservador, de direita e coisas do tipo. E obviamente que hoje aqui eu vou falar de uma pessoa que tem suscitado muito esse tipo de debate, gerado brigas, paixões, corrosões, divisão na direita, não só no Brasil como no mundo. Pois é. Então vamos lá? Vamos aqui para a leitura do nosso artigo dessa semana. Esse artigo é de minha autoria, né? E o artigo tem aqui como título: A Divisão Proposital da Direita. Nos dias de hoje, é comum ouvirmos sobre dividir a direita nos debates das redes sociais. Porém, não é o debate das pautas que causam a divisão. Isto, na verdade, é salutar. O que sempre divide os levantes contra-revolucionários são os agentes da revolução estrategicamente infiltrados. Hoje quero falar sobre um especial. Vladimirovich Putin. O movimento revolucionário trabalha em suas vertentes como tentáculos de um povo. Pense que cada tentáculo é uma ideologia ou movimento. Trabalham juntos pela cabeça, que é o movimento em si. E por vezes chocam-se e competem momentaneamente, resultando assim na dialética revolucionária. Através desta dialética, criam várias linhas de atuação e, de acordo com o alvo, nação ou grupo, aplicam a narrativa e pautas necessárias. Os marxistas são os melhores executores deste estratagema, sendo o comunismo praticamente uma seita religiosa evolutiva. Atualmente, a direita está sendo dividida em um nível mundial, e o tentáculo deste povo é justamente o presidente russo. A direita do Brasil está se dividindo neste tema, e a cisão irá aumentar profundamente. E isto acontecerá às portas da eleição. Mas não é só o Brasil neste jogo. Temos eleições importantes também na Europa este ano, com destaque para Hungria e França, além das eleições de midterm nos Estados Unidos. A direita europeia está organizando-se para criar uma espécie de liga dos partidos de direita para coordenarem pautas e ações de pressão dentro do Parlamento Europeu, ou seja, da União Europeia. Participaram da reunião líderes de diversos países bálticos / leste europeu. Também estiveram presentes representantes da Europa Ocidental, como Marine Le Pen. Na ata de reunião, foi assinada a declaração que condena tanto as pautas progressistas da União Europeia globalista e a Rússia do imperialismo oriental. Le Pen, adepta do duguinismo / putinismo, recusou-se a assinar a declaração. Viktor Orbán da Hungria assinou, mas ao mesmo tempo visitou Moscou para sentar-se com Putin pouco tempo depois. O grande pulo de gato da revolução. Lembra-se da dialética revolucionária? Por um lado, esses países são pressionados por pautas draconianas da globalista União Europeia. Do outro lado, você possui uma outra vertente da revolução que trabalha pelo totalitarismo de Estado, imperialismo territorial e financiamento / influência diplomática com ditaduras e regimes terroristas. Porém, este lado usa o vácuo cultural criado pelos globalistas e adota um discurso que supre a carência ideológica deixada na população. Aqui vale frisar, a cultura sempre precede a política. Assim, políticos, influenciadores, escritores, sacerdotes e cidadãos ficam encantados pelos discursos e começam a ignorar todas as mazelas citadas, agarrados em uma esperança vazia das misérias morais serem resolvidas. Entram literalmente no modo não ouço, não vejo, não falo. No final, a cabeça do povo avança, pois as duas teses que conflitam servem à revolução, e a síntese será indubitavelmente neste sentido. Enquanto muitos acharão que estão lutando pelo conservadorismo. Mas voltemos a Vladimir Putin. Utilizando-se dessa dialética, a Liga da Direita já nasce rachada pela revolução. Le Pen não renuncia ao putinismo. Eric Zemmour, seu oponente de direita, também sinalizou recentemente ser pró-Putin, deixando a França na linha revolucionária, mesmo impossível vitória da direita. Orbán tem importante eleição este ano e o povo húngaro está farto da inversão cultural externa em seu país. Para o presidente russo, basta convencer Orbán a vir para o seu lado, para rachar a parede do leste europeu e complicar a situação geopolítica de Polônia, Lituânia, Eslovênia, Letônia e Ucrânia, principalmente. Nos Estados Unidos, muitos expoentes da direita são levados pelas esperanças vazias e rogam graças a São Putin. O que chama a atenção é como, entre os americanos, os formadores de opinião estão suscetíveis à influência da filosofia de Alexander Dugin. Assim, vemos como Putin está dividindo a direita no Ocidente inteiro, avançando com sua agenda revolucionária e ganhando status de salvador. O mesmo meio de ação utilizado em tantos países pelos agentes soviéticos e tão bem descritos pelo dissidente Yuri Bezmenov. Lenin dizia: o comunismo automaticamente irá gerar o anticomunismo. Sejamos nós mesmos, então, a criar esta força, para assim avançar com a marcha da revolução. Seus discípulos aprenderam a lição. A história não mente e o presente se deixa abraçar pelo povo revolucionário. Então, meus amigos, vocês percebem aqui como que a estratagema é feita? A divisão, ela é abertamente planejada. E as pessoas estão ávidas, cada vez mais, por um discurso salvador, por um discurso que vai atender a sua carência moral, psicológica. E quando eu digo carência moral, são pessoas que querem sim uma moralidade justa, mas que vivem num meio tão tomado por ativos da revolução que eles simplesmente não conseguem enxergar nada que não seja saciar a sua sede. Quem está com sede, toma até água quente, meus amigos. Uma pessoa que está com muita sede no deserto, ela vai tomar qualquer tipo de líquido, eu diria, para poder saciar a sua sede, mesmo que isso tenha efeitos colaterais. Então, a gente vê isso acontecendo e como o movimento revolucionário usa isso a seu favor. E se precisar pegar um dos seus agentes da revolução, travestir de direita, travestir de conservador, aqui adotando esses conceitos, né, carimbando aqui, dando uma ideia de que é um conceito pronto e uma fórmula fácil, isso vai ser feito, não tem problema. Mas nos bastidores, por exemplo, o personagem aqui do nosso exemplo, Vladimir Putin, ele está agindo, está atuando com Daniel Ortega, da Nicarágua, Nicolás Maduro, da Venezuela, com o Díaz-Canel, de Cuba, com o regime boliviano, com o novo governo comunista do Chile. Mas isso não é um problema, obviamente. Por quê? Porque não, ele falou aqui contra o globalismo, então ele está do nosso lado. Ora, meu amigo, as cartas estão na mesa, é preciso observá-la. A mesa, ela é ampla, e se você olha para uma única carta, você não vai ter noção do seu jogo, né? Do que você pode ou não perder ou ganhar. Então, meus amigos, quando nós falamos de dividir a direita, aí sim nós estamos vendo um processo onde isso vem ocorrendo de maneira eficaz e cada vez mais profunda. Bom, então isso aqui tem muito a ver com o livro que nós estamos lançando, né? Corrupção da Linguagem e a Propaganda Comunista, tá? Por que tem muito a ver, pessoal? Quando nós estamos falando de corrupção da linguagem, nós estamos falando principalmente do esvaziamento do sentido das palavras. E a partir disso, como você começa a moldá-lo. Então, quando você tem esse processo de esvaziamento do sentido, você começa a moldar o imaginário das pessoas e até uma nova sociedade, uma nova cultura a partir disso. E Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele escreve esse livro aqui justamente para mostrar como essas técnicas funcionam e como essa moldagem é realizada em cima da palavra que ele escolheu aqui, que é a diálogo. Mas ele vai mostrando e aplicando isso em diversas formas. Né? Esse livro aqui, além da obra original, Baldeação Ideológica Inadvertida e Diálogo, ela conta com um fechamento exclusivo, tá, do Sr. Sepúlveda, falando sobre as atualidades da obra, duas palestras de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira também sobre ela, integralmente transcrita, uma no Brasil, outra nos Estados Unidos, e uma polêmica que essa obra gerou na Polônia, atrás da cortina de ferro soviética. Né? Então, você sabia que um brasileiro, né, ele foi responsável por abalar as estruturas dentro da Polônia, em pleno regime soviético? Pois é, esse brasileiro foi Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Então, eu recomendo aqui, de maneira muito, muito contente, né, e rogando que vocês adquiram a cópia de vocês aqui do livro Corrupção da Linguagem e a Propaganda Comunista, pois eu garanto para vocês que ele será um manual completíssimo, e mais do que isso, uma ferramenta para deixar de cair em discursos falaciosos, deixar de cair em notícias tendenciosas e parar de ser uma presa fácil no dia a dia. Porque todos nós somos, e é preciso ter aí, né, as ferramentas certas para isso. Eu costumo dizer que esse livro ele foi um divisor de águas, esse e A Vida Intelectual, do Padre Sartilã. Né, foram livros que, quando eu li, abriu muito a minha percepção de mundo, e eu vi muitas, muitas e muitas armadilhas que nós caímos no dia a dia. Nós fizemos um programa lá no canal principal do PH Vox, eu, o Sr. Sepúlveda e o Max Cardoso também, falando aqui sobre essa obra e a importância da corrupção da linguagem. Foi um vídeo que o pessoal gostou muito, muito mesmo pelo seu conteúdo. Foi uma verdadeira aula, as pessoas dizem. Então, fica aí a recomendação aqui para a gente encerrar o programa de hoje. E como sempre, nós falamos, né, joelho no chão, santo terço, sempre à mão, fé e oração, meus amigos. É o ponto mais importante que nós temos sempre. Então, aqui, rezando o exorcismo do padroeiro do PH Vox, São Bento. Cruz sacra sit mic lux, non draco sit mic dux, vade retro satana, num quad suad mic vana, sunt mala quelibas, ipsi venena bibas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, vade retro satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Beba tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Uma das melhores sensações da vida é, em meio a momentos de dificuldade, sabemos que não estamos de fato sozinhos. Uma presença amiga, uma palavra de conforto, uma força que nos impulsiona, fazem toda a diferença. É uma luz que ilumina em meio às trevas. Nós do PH Vox estamos reformulando toda a nossa política de membros e contamos com a sua ajuda. Será uma alegria ter você como peça viva deste trabalho. Teremos 4 perfis de assinatura para membros, com muitos benefícios para quem de fato está caminhando ao nosso lado. Acesse a página e conheça cada um deles. É uma honra estarmos lado a lado nessa jornada virtuosa em busca do crescimento espiritual e intelectual. Idem vel, idem novo.